Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Boa noite a todos. A gente vai convidar agora o Dr. Cleiton Pereira para falar sobre um tema muito importante a respeito dessa época de verão, de calores intensos, que é a síndrome braquicefálica, o nosso tema de hoje. E para falar sobre esse tema, a gente convidou o Dr. Cleiton Pereira. Doutor, muito obrigada por estar aqui hoje compartilhando informação e conhecimento com os nossos tutores.
Obrigado, agradeço pelo convite.
Quer contar um pouquinho para o pessoal da tua formação, das unidades em que tu atua?
Claro, claro, vamos lá. Bom, como a Renata falou, meu nome é Cleiton, né? Atualmente eu ainda atuo, faço alguns plantões, mas atuo muito mais ainda na área de cirurgia geral, né? Fiz residência em cirurgia geral e atualmente eu faço especialização em neurologia e neurocirurgia de cães e gatos também. As unidades que eu trabalho, principalmente no Vale dos Sinos e na Zona Norte, né, em Porto Alegre, e eventualmente na Zona Sul também, quando tem alguma coisa a gente opera lá também.
Show, perfeito. Bom, pessoal, lembrando, né, que quem tiver qualquer dúvida, não deu tempo de deixar na caixinha, não viu, podem deixar nos comentários que a gente vai fazendo elas ao longo da live ou no final. Bom, então vamos dar início já às perguntas. Começando pelo básico, o que são cães braquicefálicos, doutor?
Bom, vamos lá então. Eu tô olhando aqui que tem muita gente entrando, pessoas conhecidas.
Tem, muita gente conhecida. O pessoal tava louco para ver as lives de novo. Tava todo mundo perguntando.
Bem, bem feliz. Boa noite para todo mundo, para quem tá entrando agora. Bom, essa é a pergunta, acho que principal, né, pra gente dar início então a esse tema. O que são os animais, né, as raças braquicefálicas? Com a questão do surgimento das raças, né, tanto de cães quanto de gatos, mas a gente fala principalmente mais de cães, a gente tem esses animais sendo selecionados ao longo dos anos para terem determinadas características, né? E com isso, eu acho que deve chamar a atenção de todo mundo que algumas raças em específico têm o focinho muito curto em relação ao formato da cabeça como um todo, né? Então, o termo técnico que a gente chama esse focinho encurtado é braquicefalia, né? Então, as raças braquicefálicas são todas essas que vão ter esse focinho achatado. Assim como as raças que têm uma proporção do focinho maior do que o crânio, como o pastor alemão, por exemplo, né? A gente vai chamar de dólicocefálicos, né? Que tem o focinho mais comprido, mas que não é o tema da nossa live hoje. A gente vai se focar, então, nos braquicefálicos.
Perfeito. E no que consiste a síndrome braquicefálica?
Bom, esses cães, então, como eles têm esse focinho achatado, né, eles foram selecionados para ter o focinho achatado, mas a parte interna, digamos assim, da anatomia não sofreu essa mesma seleção, né? Então, a gente tem uma série de alterações, começando, se a gente for pensar assim, da parte mais externa para a parte mais interna, pelas narinas, né? Então, as narinas desses cães, elas podem ser bem estenosadas, ou seja, o buraquinho pode ser bem fechado, né? Não permitindo a adequada passagem de ar, né? Em seguida, mais internamente, a gente tem as conchas nasais, que são as estruturas que são responsáveis por aquecer, umidificar o ar, né? Para que esse ar chegue de uma forma mais adequada aos pulmões. Então, nesses cães, o que que acontece? Essas conchas nasais, elas continuam, digamos assim, no tamanho de um cão normal. Então, elas são muito grandes, né? E elas acabam crescendo para uma região posterior da faringe, né? Onde elas não deveriam existir, né? Indo um pouquinho mais para trás, né? Na questão de anatomia, a gente tem também o palato mole, né? Que é a continuação do céu da boca. Que nesses cães também ele pode ser alongado, então maior do que ele deveria, né? Esses cães, eles tendem a ter a língua maior e mais espessada também, né? E aí, mais internamente, a gente tem a traqueia, que é o tubo por onde o ar desce até os pulmões, que ela pode ser mal formada pode ser menor também do que o ideal, né? Tem algumas alterações da síndrome braquicefálica que a gente chama de primárias, né? Então, elas já nascem com o paciente, né? Ou enquanto ele está em desenvolvimento, ela continua ali, né? Vai se formando. Depois a gente vai ter algumas outras alterações que elas vão ser secundárias, ou seja, elas vão ser uma consequência, um agravamento desse quadro quando a gente não corrige ele a tempo, né? Mas, assim, as principais, digamos que seriam essas, né?
Perfeito. E tu falou de raças de focinho achatado. Quais seriam as principais raças afetadas? Eu tenho ideia de algumas já.
É, são as raças queridinhas do momento, digamos assim, né? Os pugs, principalmente, né? Os bulldogs. Então, a gente vê hoje em dia muito bulldog francês, né? Mas os bulldog inglês ainda tem o espacinho no nosso coração. A gente ainda vê bastante, né? Boston Terrier, que é uma raça que é bem semelhante ao bulldog francês, né? Os chihuahuas, apesar de não ter o focinho tão achatado, eles têm um focinho menor em relação à cabeça, né? Os pequineses, os boxers, né? Então, todas as variações de Shih Tzu também, né? O Lhasa. Shih Tzu é uma raça que é bem comum aqui também, né? Agora no Brasil é uma raça que está bem frequente nos atendimentos. Então, essas eu acho que seriam as raças de maior que a gente mais vê, né? Mas, assim, se a gente for pensar, todos esses cães que às vezes têm alguma variação de raça, né, que tem um focinho mais achatado, a gente vai considerar como braquicefálico, né?
Sim, perfeito. E isso também vale para daqui a pouco um vira-lata, que é uma misturinha, assim, mas também tem a proporção.
Uma mistura. Exatamente. Exatamente.
E por que que no verão esses animais sofrem mais?
Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, acho que é importante o pessoal entender algumas considerações sobre os cães, né? Cães e gatos, né? Mas agora a gente está falando especificamente de cão. Diferente de nós, né, pessoas, os cães eles não suam, né? Eles têm pouquíssimas glândulas sudoríparas pelo corpo. As poucas que eles têm são localizadas nos coxins, né, nos dedinhos, mas são muito poucas mesmo e não são assim principais responsáveis por fazer essa troca de temperatura, né, por fazer o animal perder a temperatura no calor. Então, de que forma que eles perdem essa temperatura, que eles fazem, né, essa troca de temperatura, é principalmente através da respiração, ou seja, inalando um ar mais refrigerado, né, e exalando um ar que está mais quente, que é o que está saindo de dentro do organismo. Então, se a gente for pensar, né, que a principal forma que os cães têm de fazer essa troca de temperatura, de perder calor, digamos assim, é pela respiração, e a gente está falando aí de cães que têm problema para respirar, então, esse que é o principal jogada do verão, né, de ambientes quentes, porque eles vão ter, vão exigir mais, né, do sistema respiratório para fazer essa troca, e eles estão exigindo de um sistema que, em teoria, já tem um defeito anatômico, né, que já é, dá para se dizer, mal formado, digamos assim, na verdade foi selecionado para ser dessa forma, né.
Perfeito. E como identificar se o animal apresenta algumas dessas alterações que tu comentaste?
Uhum. Ah, tem uma pergunta ali, o ar-condicionado é ruim. Eu não sei se eu passei, se alguém perguntou alguma coisa antes ou não, mas essa foi a pergunta.
Não, eu estava cuidando. Eu estava cuidando.
Tá. Bom, como eu acho que a gente... Eu não sei, posso ir respondendo as perguntas agora
pode.
Deixar para o final? Tá.
Se tu achar pertinente, pode responder.
Tá, não, eu vou responder essa do ar-condicionado, então, porque ela veio a calhar no momento que a gente estava, né, justamente falando da temperatura. O ar-condicionado, via de regra para esses cães, a gente tem que pensar só mais na questão de umidificação do ar, né, de não ser um ar tão seco para não resfriar a mucosa, né, do nariz e do trato respiratório. Mas em alguns casos, principalmente em ambientes muito quentes, né, que é o caso do nosso estado no verão, né, que é muito quente, tanto é que essa semana a gente teve aí sensação térmica de mais de 40 graus, né, às vezes a gente recomenda, assim, que esses animais fiquem, né, no ar-condicionado nesse período, justamente para facilitar a questão da respiração, né, a gente só tem que tomar cuidado mesmo com o ar muito seco para não ressecar a mucosa desses cães, né, mas não tem contraindicação deles ficarem no ar-condicionado, tá, nesses momentos quentes. Bom, tu tinha me perguntado a respeito de como que os tutores podem identificar, né, essas
Isso.
alterações. Bom, eu acho que todo mundo já viu um pug, um bulldog, né, um shih tzu que ronca. E quando eu falo ronca, não tô falando quando ele tá dormindo, tô falando numa situação normal, do dia a dia, tu vê aquele animal fazendo aquele, parece um porquinho, né, roncando muito. O que que é esse ronco, né? O ronco é o contato do palato mole, que é a continuação do céu da boca, né, a parte mole do céu da boca, com a epiglote, né, que é uma cartilagem que fecha a via aérea quando a gente engole, né? Então, quando a gente faz esse movimento de engolir, a gente sente que uma coisa, né, sai do lugar, e isso é epiglote, que é a cartilagem que está tapando a nossa via aérea para não ir alimento, não ir líquido para os pulmões, né? O cão que ronca, ele tem justamente o contato dessas duas coisas, então da cartilagem da epiglote com o palato mole prolongado, né? Porque numa situação que ele é do tamanho ideal, ele não encosta. Então ele fica encostando ali, fazendo esse ronco. Então, por si só, a gente já sabe que esse cão tem algum grau de palato prolongado se ele ronca, né? Então a gente já pode começar por aí. É uma coisa que os tutores podem se alertar, né? A questão do ronco. Em alguns casos, esse ronco ele piora quando o animal ou está excitado, no sentido de estar muito agitado, com calor, respirando com mais dificuldade, né? Ou até mesmo durante o sono, quando ele está relaxado. As duas coisas podem acontecer, tá? Que também pode ser daí que ele tenha um grau um pouquinho menor do palato prolongado, se ele não faz esse ruído enquanto ele está, digamos assim, numa situação sem estar agitado, né, ou dormindo, mas também é um indicativo. As narinas é puramente uma avaliação visual, né, não tem uma forma da gente, nenhum equipamento mais específico, algo nesse sentido para a gente avaliar. Então, a narina ela tem que ter o desenho, né, como se fosse um Lzinho, ela tem que ser aberta em cima e embaixo, né? Então a gente tem graus, basicamente 3 graus de estenose de narina, né, que ela vai de suavemente estenosada, moderada, gravemente estenosada, né? Então, conforme esse buraco vai diminuindo, tem alguns cães que têm a narina completamente fechada, né, que não respiram de jeito nenhum, respiram só pela boca. Isso também é algo que a gente pode se tentar. Às vezes, por mais que o cão braquicefálico não tenha a narina tão estenosada, não tenha um palato tão prolongado, ele respira pela boca também, né? Então, respirar pela boca por si só não é uma forma de a gente dizer que ele tem essas alterações, tá? Mas eu acho que essas vão ser as duas principais alterações que a gente vai observar, a estenose de narina e o palato prolongado, né? E que são alterações que a gente consegue corrigir de forma mais fácil, digamos assim.
Perfeito. Bom, a gente viu a pergunta, não sei se quer responder agora ou depois, no final.
É, a
Tem
Cristina,
tempo.
né, perguntou: tem um bulldog francês e gostaria de saber se é bom caminhar muito com ele durante o verão, vista a dificuldade da respiração. Cristina, segura um pouquinho essa tua pergunta, porque a gente vai falar, acho que mais para frente, de como evitar, de o que fazer, e daí eu volto a falar
Isso.
nessa tua pergunta aí, tá bem? Acho que até. Eu não tenho nada para anotar aqui, Renata, mas tu anota
Não,
que eu esqueci.
eu anoto.
Tá bem.
Bom, então, pensando nisso, nessas alterações, qual é o tratamento? Existe algum tratamento? O que que a gente pode fazer?
Sim, bom, com relação ao tratamento, né, a gente está falando de uma deformidade, de uma má formação, né, algo que nasceu ou se desenvolveu durante a anatomia desses cães, né. Então, algo relacionado a isso a gente só consegue corrigir com cirurgia, né, não tem nada de medicação, de alguma terapia que a gente possa fazer para corrigir uma deformidade anatômica, né, só através de cirurgia mesmo. Então existem diversas técnicas, né, para determinadas partes que estão afetadas. Por exemplo, se a gente for falar de narina, a gente acha que rinoplastia é uma coisa só de pessoa, né, para fazer o nariz ficar mais bonito. Mas os cães também fazem rinoplastia, né, não para melhorar a estética do nariz, mas para melhorar a abertura da narina. Então a gente chama esse procedimento de rinoplastia, que seria a abertura da narina, né? Então, esse é um dos procedimentos que a gente pode fazer. Com relação ao palato prolongado, a gente faz uma ressecção desse prolongamento, então a gente corta fora, né, essa porção que não deveria estar ali, né? E depois tem outras alterações que são mais complicações, digamos assim, alterações secundárias que são passíveis de correção cirúrgica, e aí vai depender do grau de complicações que esse animal vai ter, né? Sendo que em casos muito, muito graves, que já tem muitas complicações, às vezes é recomendado até uma traqueostomia permanente, que é aquela abertura da traqueia, né? Que fica o buraquinho ali para o animal conseguir respirar por aqui, quando de fato ele já tem uma alteração tão grande que essas cirurgias de correção não vão aliviar mais, né? A Marilene perguntou se corre risco a cirurgia. Ah, segura essa pergunta aí também que eu já respondo, tá? Eu acho que, assim, de
Então tá.
cirurgias, é basicamente isso, tá? Assim, das mais,
Tá.
do que a gente tem de mais frequente.
Perfeito. Bom, e o que que a gente pode fazer num caso de emergência, assim? Como é que a gente poderia identificar uma emergência também?
Bom, a gente tem. Eu acabei falando ali da questão do tratamento, né? No sentido da cirurgia, mas a gente tem o tratamento de estabilização do paciente que está descompensado, né? Ah, eu lembrei de uma coisa muito importante que eu não falei antes. Não é incomum, tá, que esses cães que têm a síndrome braquicefálica tenham sintomas gastrointestinais. Então, isso é bem importante os tutores ficarem atentos. O que que seriam sintomas gastrointestinais? Que não estão relacionados ao sistema respiratório, mas sim ao sistema digestivo, né? Então, o cão que saliva muito, que tem vômitos, né? Ou até mesmo regurgitação, né? Que o vômito, na verdade, é aquela situação que o conteúdo vem lá do estômago, né? Então, que o animal faz aquele esforço, aquela mímica que a gente vê que ele está tentando colocar uma coisa para fora que está vindo do estômago. E a regurgitação é quando o conteúdo ele não chegou ao estômago ainda, ou seja, ele está no esôfago, né, que é o tubo digestivo, que o animal simplesmente às vezes faz assim e sai aquele conteúdo. Então não tem todo aquele esforço, né? Mas todos esses sintomas, salivação excessiva, vômito, regurgitação, podem estar relacionados à síndrome braquicefálica também, tá? Pode ser que tenha outra coisa, mas pode relacionado. Então, isso também é algo que é bom os tutores ficarem atentos, porque não é normal o cão vomitar, né, uma vez por semana ou às vezes até mais frequente, tá? Bom, com relação então à questão da emergência, né, da estabilização,
Emergência.
esse paciente que tem essa alteração anatômica, né? Então, digamos assim, é um cão que tem algum grau de estenose de narina, que tem o palato prolongado. Pode ser que ele viva muito bem, né? Muito bem, entre aspas, né? Mas que ele consiga conviver com essas alterações durante a vida toda dele, né? Mas pode ser que em algum momento ele venha a ter uma descompensação, né? Ou seja, que o sistema respiratório dele entre num colapso e ele fique com uma dispneia, né? Que é uma dificuldade de respirar, tá? Porque o que que acontece? Esses cães, quando eles respiram, né? A gente tem que pensar que eles fazem um esforço muito grande para o ar entrar, né? Um esforço maior do que deveria. E se a gente for pensar que o nariz é um tubo, né? Quando ele faz esse esforço, o nariz faz assim, né? Então tudo começa a colabar e o ar não entra de jeito nenhum. Juntamente quando isso acontece, esse choque entre essas estruturas vai gerando um inchaço, né? Um edema, que é o nome técnico para inchaço. Ou seja, vai ficando tudo mais grosseiro, vai dificultando cada vez mais a entrada de ar, né? Então esse cão ele vai entrar num quadro de dificuldade respiratória, ele pode inclusive morrer por causa disso, né? Por falta de ar, por não conseguir respirar, né? Então assim, se você é um tutor e está percebendo que seu animal que é braquicefálico tá com uma respiração muito ofegante, né? A ponto assim de estar tá quase com o olho saltando para fora, né? Num quadro ainda mais grave, que seria uma situação de urgência e emergência, se ele começar a ficar com a mucosa roxada, né? Porque a mucosa roxada, a boca roxa, os olhos, né? Às vezes os cães, eles são branquinhos, até o nariz, que é meio rosadinho, começa a ficar roxo por dentro, a parte de dentro das orelhas. Isso é um sinal de que não está chegando oxigênio suficiente na circulação sanguínea, né? Então é um caso que tem que sair correndo para o veterinário, né? Não dá tempo de, não, vou botar o meu animal no ar-condicionado, vou esperar uns minutos para ver se melhora. Não, tem que ir correndo mesmo, porque é uma situação que às vezes o paciente vai chegar e ele vai precisar ser entubado, assim, direto para a gente conseguir colocar oxigênio nos pulmões, né? Fazer o oxigênio chegar na circulação. Mas, assim, o ideal é que não chegue nesse ponto, né? Então, se tu tá vendo que o teu cachorro tá respirando de boca aberta, tá salivando, tá fazendo muito esforço, que tu vê que ele tá com muita falta de ar, né? Já tem que ligar o alerta, né? Já tentar colocar ele, de repente, num ambiente mais fresco, com ar-condicionado. Se ele continuar nessa situação, correr pro veterinário. Até porque a gente tem, muitas vezes, associada à descompensação do quadro respiratório, uma situação, uma patologia que a gente chama de intermação, né? O que que é intermação? É como se fosse a insolação nas pessoas, aquela pessoa que fica lá tomando banho de sol, no sol do meio-dia e sai torrada, né? Nos cães isso não acontece exatamente da mesma forma que eles não tomam banho de sol, mas como eles trocam o calor pela respiração, às vezes a respiração não dá conta. Então o calor vai ficando retido e eles vão cozinhando por dentro, literalmente, né? E isso depois gera uma série de problemas que às vezes não são nem a curto prazo, mas a longo prazo, né? Então é bem importante reconhecer, né? Ficar atento a essas alterações e tentar intervir o quanto antes, né? Acho que alguém perguntou uma coisa ali. Deixa eu ver se
Sim,
consegui.
a Marilene falou que o cachorrinho dela, que ela tinha comentado, né, que ele é braquicefálico, às vezes dormindo ele para de respirar, que ela não sabe se é apneia ou não, e depois ele volta a respirar sozinho. Talvez fosse um caso de
É.
levar e avaliar, né?
Exatamente, talvez fosse importante, porque assim, os cães eles não fazem apneia, digamos assim, né? Assim, simplesmente param de respirar. Às vezes o que acontece é eles fazerem uma respiração um pouco mais profunda, né? Alterar a frequência respiratória, que a gente chama que é a quantidade de movimentos respiratórios que o animal faz durante 1 minuto. Isso pode, né? Tanto é que em dias muito, muito quentes a gente não vai nem conseguir contar quantas respirações ele está fazendo dentro de 1 minuto, né? Mas uma situação normal, só para vocês terem noção, de um cão não braquicefálico, né? Um cão que tem um focinho bem desenvolvido, é num dia normal, assim, de temperatura amena, ele respirar mais ou menos de 16 a 24 respirações, movimentos respiratórios dentro de 1 minuto, né? Claro, não quer dizer que se ele respirar mais do que isso, ele está com algum problema, principalmente se ele tiver com calor, ele vai respirar numa frequência maior, né? Quando ele está dormindo, ele pode respirar numa frequência mais baixa também, tá? Mas a apneia não é uma situação normal, tá? O animal ficar sem respirar realmente não é normal.
Perfeito. Como é que a gente pode prevenir essa situação? Eu acho que isso se encaixa na outra pergunta que tinha tido também, né?
Que eu já não lembro mais o que que era, mas era sobre caminhar em dias quentes, acho que era isso, né?
Isso é.
Tá. Bom, com relação à prevenção, né? Aí eu vou voltar, vou bater na mesma tecla do que eu já falei antes, né? Que a gente está falando de uma questão anatômica, né? Então a gente não tem como prevenir que o animal tenha uma deformidade anatômica, né? A partir do momento que a gente optou por comprar ou adotar, enfim, por ter um animal braquicefálico, a gente sabe, ou deveria saber, né, das possíveis alterações que esse animal pode ter ao longo da vida. Assim como qualquer, né, animal que a gente vai adquirir, não sendo SRD, mas quando a gente tem interesse numa raça específica, é sempre importante que a gente estude antes, né, a raça que a gente vai querer ter, né? Porque às vezes a gente mora num apartamento que tem um animal de uma raça muito agitada, né? Ou num lugar que tem muita escada, e um animal que tem propensão a ter lesões de coluna, como os linguicinhas, né? Os dachshunds, por exemplo. Então é sempre importante, antes da gente adquirir algum animal, a gente dar uma estudada principalmente na questão das raças, né? Mas falando especificamente então da questão dos braquicefálicos, não tem muito que a gente possa fazer para prevenir uma questão anatômica, né? Às vezes, dependendo conhecendo os pais, para ver se é alinhada, mas isso pode ter um componente genético que vem dos avós, que vem de antes, então não é algo certo, né, 100% concreto. Até porque é uma coisa que eu acho que eu não mencionei. Não é porque o animal é um bulldog inglês que ele vai ter síndrome braquicefálica num grau que ele vá precisar de correção cirúrgica, né? Mas assim, é difícil, não existe dados que a gente possa dizer qual o percentual de animais que desenvolve ou não, porque a gente está falando de uma síndrome, né? Que é um conjunto de alterações, não é o único problema, né? Então, podem ter várias alterações e vários graus, né, de uma mesma alteração. Então, pode ser que às vezes o cão ele tenha uma certa estenose de narina e um pouquinho de palato prolongado, mas que aquilo não atrapalha tanto a respiração dele que seja necessário corrigir, ou que em algum momento da vida dele vá fazer ele ter essa desestabilização do quadro da questão respiratória, né? Mas tem aqueles que, infelizmente, são os premiados que acabam tendo tudo e tudo no grau pior, digamos assim, né? Que vão ser aqueles casos mais graves mesmo. Então, a avaliação individual é muito importante, né? Não, a gente não consegue botar tudo num pacote e dizer, né, tantos por cento vão ter isso, tantos por cento vão ter aquilo, mas o fato é que a maioria deles tem pelo menos algum grau, mesmo que muito pequenininho, de alguma dessas alterações, né? Mas assim, com relação à prevenção, então, não tem como prevenir a questão anatômica, né? Mas a gente pode, evitar algumas coisas para que esse animal não descompense, né? Se ele ainda não passou por uma cirurgia corretiva, ou às vezes mesmo passando por uma cirurgia corretiva, porque a gente vai corrigir a alteração, mas a gente não vai corrigir toda a questão do focinho dele que é encurtado. Então, mesmo fazendo a cirurgia, ele nunca vai respirar como um cachorro que tem um focinho comprido, ele sempre vai respirar como um cão braquicefálico, né? Então, esses cães é muito importante que a gente evite, né? Na verdade, todos os cães a gente deveria evitar passear com eles nas horas mais quentes do dia, mas principalmente os cães braquicefálicos, né? Então, se for caminhar com esses cães, tentar caminhar no início da manhã ou no final da tarde, né? Quando já não tem mais tanto sol, não tem mais tanto calor. Ou às vezes mesmo, se o dia estiver muito quente por tempo, tem aqueles dias que mesmo no fim da tarde está fazendo mais de 30 graus, evitar, né? Caminhar, fazer exercício, porque o caminhar que eu digo não é levar o cão na grama para fazer as necessidades dele, mas assim, tem pessoas às vezes que elas estão fazendo exercício, né, estão fazendo corrida ou caminhada e levam um cachorro junto, né? Então,
Sim.
esses cães por si só já não deveriam fazer esse tipo de exercício, porque isso é às vezes é exigir demais da questão respiratória deles, né? Até porque eles têm falando especificamente dos bulldogs, né? Eles podem ter alterações de coluna, outras coisas que são relacionadas à raça. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a questão do exercício, né? Mas principalmente evitar, então, dias quentes, né? A maioria desses cães, eles acabam tendo uma vida um pouquinho melhor, digamos assim. Mas acho que é importante a gente dizer que não deixar o cachorro amarrado, né? Numa casinha, no meio do pátio, na olheira do sol, né? Que isso às vezes acontece.
Tem, eu vejo também, teve uma notícia esses dias de um bulldog que ficou preso dentro do carro, né, e tiveram que quebrar a janela, ele já estava totalmente descompensado.
Exatamente, isso é uma coisa que é muito, muito comum, que a gente pega muito na clínica, no hospital, né, situações de emergência, de tutores que deixam o cachorro dentro do carro e vão fazer compras, ou enfim, vão fazer alguma coisa. E, eu deixei um tentinho da janela aberta, né? Mas esse tentinho da janela aberta não é suficiente para que. É suficiente para que entre oxigênio, mas o problema não é a falta de oxigênio, o problema é o excesso de temperatura, né? Então, assim, não é de forma alguma, em nenhum momento esse cão deve ficar sozinho dentro do carro, né? Mas se porventura, vou sair por 5 minutos, se tu tiver como deixar o ar-condicionado do carro ligado, de preferência, né? Ou se não, às vezes é melhor deixar o cão fora do carro, né? Deixa amarrado em algum lugar, deixa com alguém cuidando, porque o carro ele fica muito quente, né? Vira praticamente uma estufa. Então não tem como deixar o cão dentro do carro, né? Outra coisa que é importante utilizar, interessante na verdade, não tão importante, mas utilizar a peiteira ao invés da coleira, isso também melhora a questão da respiração, porque quando a gente usa a coleira, a gente causa mais pressão na traqueia, né, que é esse tubo por onde o ar desce. Então, além da narina, né, da parte de cima que já está diminuída, a gente diminui essa parte aqui também, que em teoria deveria estar normal. Alguns cães, uma menor percentual de cães nasce com essa traqueia diminuída, né? Mas é um percentual muito baixo. A maioria deles nasce com uma traqueia de diâmetro normal, mas quando a gente usa a coleira, a gente acaba fazendo essa pressão, né? Então, o ideal é utilizar a peiteira nesses cães, né? Porque diminui também a questão do esforço, né? Da respiratório. Nossa, tá vendo várias perguntas aqui agora, tô
É,
tentando
eu vou
responder.
ir, depois eu vou ir por ordem. A Bruna fez uma pergunta antes ainda, que diz respeito ao nosso próximo tópico, né? Se existem complicações associadas à cirurgia. Ela acabou perguntando isso também.
Tá. Sim, existem complicações. Qualquer cirurgia, na verdade, pode ter complicações, né? Mas, assim, o percentual de cães que têm complicações, ele é razoavelmente baixo, tá? Depende da literatura que a gente consulta, a gente vai encontrar aí de 6 a 26% dos casos podem ter complicações, tá? Nesse pacote, não tá distinto, assim, complicações muito graves, complicações pouco graves, né? Então a gente pode ter, eu vou dar alguns exemplos de complicações que podem acontecer após a cirurgia só para o pessoal entender, né? Por exemplo, na cirurgia de narina, existem várias técnicas, tá? Mas uma das técnicas que se faz é tirar um pedacinho do nariz e juntar as duas partes ali que sobraram do nariz para abrir, né? Para afinar, digamos assim, a lateral do nariz e fazer o buraquinho para a narina ficar maior. Em alguns casos, esse pontinho do nariz ele rompe, né? Isso é uma complicação, né? Vai ter algum grau de dificuldade, né, para o paciente? Talvez não, mas é uma complicação cirúrgica, algo que vai relatado nos trabalhos, né? Assim como o próprio sangramento do nariz. Ele pode ficar com o nariz sangrando talvez 1 dia, 2 dias depois da cirurgia. É uma complicação que pode acontecer. Não necessariamente o animal vai ter um grau de morbidade muito grande por causa disso, né? Aí, se a gente for falar de complicações que seriam mais graves, né? A gente pode ter desde o óbito do animal no procedimento, que seria o pior cenário, né? O paciente morrer porque está fazendo um procedimento de correção, mas que são a minoria dos casos, né? A não ser que o paciente já esteja muito descompensado quando ele chega para a cirurgia, porque daí a gente não está falando só de uma complicação relacionada à cirurgia em si, mas é o quadro geral no qual ele chegou, né? E quando a gente corrige o palato, às vezes, em poucos casos, a gente pode ter um inchaço da região, um edema, né, que impeça o animal de conseguir respirar naquele momento. Então, às vezes, a gente precisa fazer aquela traqueostomia, mas uma traqueostomia que ela é temporária. O animal não vai ficar com aquilo para sempre, né? Ele vai ficar com aquilo só o tempo necessário para esse palato, para essa região da garganta perder esse inchaço, né, voltar ao normal, e aí quando ele conseguir respirar normalmente, a gente tira o tubo e fica tudo bem, né? Então, as complicações elas podem acontecer, como em qualquer procedimento cirúrgico, mas aí a gente tem, conforme a literatura, de 6 até 26% de cães que podem ter algum tipo de complicação, desde as mais leves às mais graves, né?
Perfeito. E qual é o prognóstico?
O prognóstico, né? Só para o pessoal entender, prognóstico às vezes é um termo que é um pouco técnico. Quando a gente fala de prognóstico, as pessoas não entendem exatamente o que significa essa palavra, né? Mas assim, o prognóstico é o que o técnico, no caso o médico veterinário, enfim, depende da área, né? O que a gente vai dizer com relação ao problema que aquele animal tem, a chance dele se recuperar ou dele ficar bem, né? Então, o prognóstico ele costuma ser ótimo, né? O prognóstico, então, como eu estava falando, é aquilo o que a gente vai determinar com relação ao problema do paciente, né? Se a chance dele se recuperar, dele sobreviver, depende da doença em específico, é favorável ou desfavorável, né? Se o procedimento a qual ele vai ser submetido ou ao problema que ele tem, né? O tratamento vai ser, a chance dele se recuperar é de 100%. Se ele tem algum risco de sequela, se a chance dele se recuperar é pouca, né? Então, isso que se refere prognóstico, né? O prognóstico dos cães com síndrome braquicefálica, ele é variável. Porque vai depender do que o paciente apresenta, de quais alterações ele tem e do quadro que ele chega, né, no momento, de como ele chega no veterinário naquele determinado momento. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, assim, de um paciente jovem, né, que não tem alterações secundárias ainda, que ele só tem o narizinho diminuído, estenosado, né, que só tem um pouquinho de palato prolongado, e que esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia de correção ali, quando fizer a castração, ou no primeiro ano de vida, né, o prognóstico dele vai ser favorável, vai ser um prognóstico bom, né? A chance dele não ter uma complicação na cirurgia, dele ter uma boa recuperação, vai ser boa, né? Vai ser mais favorável. E a chance dele não desenvolver uma descompensação ao longo da vida também, né? Agora, se a gente estiver falando daquele animal que tem uma narina totalmente fechada, que tem o palato muito prolongado, que já tem colapso da laringe, que é a cartilagem da garganta, né, por onde o ar passa, porque como eu falei para vocês, né, aquela mesma coisa que acontece aqui, né, acontece na laringe também, né, que é a parte da garganta por onde o ar desce. E com o tempo, com isso aqui acontecendo, essas cartilagens elas vão amolecendo, elas vão afrouxando e chega um ponto que elas já não ficam mais nessa posição. Elas ficam sempre, tipo assim, desmaiadas, digamos assim, né? Ficam numa posição que impede o ar de passar, né? Então, mesmo quando aquele paciente está num ambiente, por exemplo, no inverno, né? Num dia frio, sem ter sido submetido a exercício, ele vai respirar mal porque aquilo já colabou, aquilo já não, o ar já não consegue mais passar de forma adequada, né? E aí, nessa situação, o prognóstico do paciente vai ser ruim, né? Porque a correção desse tipo de alteração tem uma série de alterações, de problemas que esse animal pode desenvolver no pós-operatório, né? Na maioria dos casos, precisa daquela traqueostomia permanente, onde o animal vai ficar com orifício para o resto da vida. O animal que tem uma traqueostomia permanente, ele tem um risco maior de desenvolver pneumonia, porque as bactérias estão mais próximas do pulmão, né? Ele de forma alguma pode tomar banho de piscina, porque senão ele morre afogado, porque a água entra por aqui, né? Ou numa situação de tomar banho, tem que ter todo o cuidado. Então, assim, o prognóstico ele é muito variável, né? Conforme o que o animal apresenta, a idade, né? Um cão, por exemplo, que chega internado, que ficou dentro do carro trancado durante 1 hora, que chegou num estado já de internação com 43 graus, o prognóstico dele vai ser muito ruim, independente do grau de alteração que ele tem, né? Porque ele descompensou de uma forma extrema, né? Então, a questão do prognóstico ela é bem variável conforme o grau de alteração que o paciente tem, a idade e o grau de descompensação também no momento que ele chega para o veterinário.
Perfeito. A Marilene perguntou se para fazer o exame precisa estar anestesiado, o exame do palato.
Sim. O que que acontece, tá, Marilene? A narina, a gente consegue avaliar de uma forma visual com o paciente acordado. Então, a gente olha e vê se ela é diminuída ou não e o grau de diminuição que ela tem, né? Mas o palato, os cães não permitem, né? Se a gente conseguisse fazer igual criança, assim, bota a língua para fora, botar a partinha de picolé ali, seria muito bom. Mas, infelizmente, principalmente esses cães de raça Black Safari, que eles tendem a ser cães muito agitados, né? Principalmente quando eles estão num ambiente estranho. Que seria o caso de uma clínica veterinária, né, de um hospital veterinário. Então, a gente, infelizmente, não tem como fazer essa avaliação do palato sem a sedação, né? O animal precisa estar sedado para a gente conseguir avaliar. O que que eu costumo recomendar para os pacientes que são braquicefálicos, né? Que no momento que eles façam a castração, ali por volta dos. Hoje em dia tem um pouco de divergência se castra antes ou depois do primeiro cio, mas costuma ser em torno dos 6 a 8 meses, dos 6 a 1 ano de vida que a gente recomenda fazer a castração, assim, via de regra, né? Quando esse animal vai ser castrado, ele vai precisar ser anestesiado e entubado, né? Então, quando o anestesista vai entubar o paciente, a gente consegue fazer a avaliação já desse palato, né? Porque quando o paciente tem o palato prolongado, ele acaba dando um trabalho maior para o anestesista conseguir fazer a intubação, né? Colocação do tubo. Então, aí a gente já consegue avaliar e saber, né? E dependendo do paciente, dependendo do caso, às vezes a gente já consegue até corrigir esse palato, essa narina, no mesmo momento da castração, tá? Então, isso é uma coisa que pode ser conversada também com o clínico do animal, com o cirurgião, com o anestesista, né? Para ver se aquele paciente tem condição de passar por esses procedimentos associados, né, por fazer a castração junto com as correções, porque, via de regra, são procedimentos que não são demorados, a correção das narinas e do palato, e não tem um grau de complicação muito exagerado, a não ser que o paciente esteja descompensado, que foi o que a gente conversou antes, né? Mas que não é o caso se a gente está falando de um filhote que está chegando, né? Então, é importante conversar, né, com o veterinário a respeito disso. O que acontece? Quando a gente tem um animal muito pequeno, às vezes a avaliação nos engana, né? Porque ele ainda está crescendo. Então, às vezes ele tem um nariz muito pequeno, mas ele vai crescer, talvez essa narina aumente de tamanho um pouquinho, né? Então, avaliar um paciente que é muito jovem, às vezes não é uma coisa muito legal. É melhor a gente esperar que ele tenha, assim, o desenvolvimento corporal dele finalizado para a gente ter uma noção, de fato, de como que vai ficar a questão anatômica dele.
Perfeito. A Bruna perguntou se cães braquicefálicos podem tomar banho de piscina e nadar?
Bom, falando especificamente, assim, do banho de piscina, da questão de nadar, não tem tanto problema, tá? A não ser que a gente vai deixar o animal ali nadando até se exaurir, né? Porque daí ele também vai cansar, vai exigir da respiração dele, né? Mas se for assim, um banho de piscina light, né? Só botar na água para refrescar, a princípio não tem tanto problema. Claro, né? Que a gente tem que pensar que esses cães, como eu falei, às vezes tem problema na coluna, problema no joelho. Tem muitos desses cães têm atopia, que é um problema de pele, que gera otite, que gera coceira na pele, né, vermelhidão. E aí ficar com a pele úmida, com a questão da piscina, não é uma coisa muito legal, tá? Então, assim, não vamos dizer, né, que o Clayton falou na live que pode tomar banho de piscina. Tem que ser avaliado caso a caso.
Tem que, caso a caso. Mas, assim, tem animais também que não conseguem nem segurar a cabeça, né? Acabam afundando. Muitos precisam de colete.
Se for um banhozinho para refrescar o animal ali, botou na piscina, tá junto com ele, né? Não vai deixar ele nadando sozinho. Se o paciente não tem nenhum desses outros problemas que eu falei, né? Até ok, né? Agora, tem que ser avaliado cada paciente de uma forma individual, né?
Sim. Para água no ouvido, Marivene, a gente tem uma live ótima com a doutora Karine, que ela é Otto. E ela explica sobre isso. Dá uma olhadinha, a live está salva ali no nosso Insta. A gente tem mais uma pergunta aqui da Bruna, que ela perguntou por que, com o passar do tempo, os cães estão ficando com o focinho cada vez mais achatado?
Bom, isso é uma questão de seleção, né? Se a gente for procurar fotos dos primeiros pugs, né, a gente vai ver que eles tinham um focinho curto, mas nem de longe o que é hoje, né? E a gente acaba cruzando esses pacientes, cruzando esses animais, né, para adquirir uma determinada característica. E às vezes a gente tem características ruins que vêm junto, ou às vezes os criadores acabam cruzando justamente para ter essa característica, que é o caso dos braquicefálicos, né? Eles foram selecionados ao longo dos anos para ter o focinho cada vez mais curto, né? E hoje em dia a gente não vê, assim, cão com focinho que não é tão curto com pedigree ou de raça, né? Porque se a gente vê um que tem um focinho um pouquinho mais curto, a gente já diz que é misturado, que não é... Então, assim, é uma coisa que é relacionada à seleção, né, desses animais, mas que é cultural também, porque as pessoas compraram a ideia de ter um cão com um focinho muito curto e acharam bonito e acham legal. Então, assim como há alguns anos atrás a gente tinha outras raças de cães que eram moda, digamos assim, né, que estavam em alta, que a gente via muito, atualmente, acho que nos últimos, sei lá, 5, 10 anos para cá, a gente vê muitos cães, os bulldogs, os pugs, né, os shih tzu aqui na nossa região, acho que são, assim, o carro-chefe que a gente atende hoje em dia. E enquanto a gente tiver uma alta presença desses cães, né, na nossa vida, na nossa rotina, a gente vai continuar tendo muitos criadores reproduzindo esses animais, né? E inclusive, tem diversos países onde já é proibido fazer a reprodução de cães braquicefálicos por causa dos problemas que eles têm, né? Eu tô falando aqui hoje especificamente da questão respiratória, mas tem uma série de outros problemas, né, que esses animais podem ter, que eu já dei algumas pinceladas, como a coluna, o joelho, né, a pele, a própria questão neurológica, às vezes muitos desses cães têm meningoencefalite, têm hidrocefalia, então muitas coisas ruins eles podem ter, não que são específicos de cães braquicefálicos, né? Tem outras raças que têm muitos problemas também, mas assim, eles de fato são uma caixinha de problemas em alguns casos, quando a gente dá azar, digamos assim, de pegar um paciente que tem uma série de problemas, eles têm problema pra caramba mesmo, né? Que às vezes é difícil a gente conseguir estabilizar ou controlar tudo ao mesmo tempo, né? Mas então é mais essa questão mesmo, né? Em muitos países já está sendo proibida a questão da reprodução, né? Da criação de cães braquicefálicos, porque eles sofrem com essa questão respiratória, principalmente, mas com os outros problemas que eles têm também. Às vezes as pessoas acham bonitinho o cão que ronca, né? Ah, que bonitinho, meu cachorro ronca. Não, não é bonitinho, ele está com um problema, né? Ele não consegue respirar direito. Então, é importante se atentar a isso também e não achar que, ele ronca, tudo bem, nunca vai dar nada, né? Pode ser que algum problema dê algo muito grave e que ele possa morrer por esse problema, né? Numa situação de descompensação.
Perfeito. O Vini perguntou se todos os graus de estenose nasal têm indicação de rinoplastia.
Não. A gente tem basicamente quatro classificações de narina, tá? A narina que é normal, a narina que é suavemente estenosada, que esse é o termo que a literatura cita. Essa que é suavemente estenosada, a princípio, não necessitaria de correção, tá? E depois a gente tem a moderada e a severamente estenosada, que nesses casos já seria indicado a correção, tá? Mas, claro, isso a gente tem que associar também com as outras alterações que o animal pode ter. Por exemplo, se ele tiver um palato muito prolongado, a gente vê que ele tem muita dificuldade para respirar, às vezes uma avaliação individualizada, né? Mas, via de regra, se ela tem uma estenose suave, não seria necessário fazer correção, tá?
Perfeito.
Nossa, vendo várias...
Tem muitas perguntas, vamos por ordem. Caso não dê tempo de responder tudo... Vocês podem perguntar pra gente em box que a gente dá um jeitinho de responder depois também, tá? Pessoal, não fiquem só na live, a gente tem todos os canais abertos para vocês tirarem dúvidas também. A Andrea perguntou, hiperventilação, hiperatividade e aumento de consumo de água podem ser considerados sinais da síndrome, independente da relação temperatura ambiente ou atividade física?
Ela falou, desculpa, hiperventilação e muito consumo
hiperatividade,
de água.
Hiperatividade e consumo de água.
Olha, hiperatividade é uma coisa difícil de a gente avaliar nesses animais, porque eles são ligados no 220 o tempo todo, né? Eles são raças que têm esse comportamento, né? O que a gente tem que prestar atenção? Essa hiperatividade o animal demonstra, tipo assim, ele está inquieto porque ele não está conseguindo respirar direito, que tu vê assim que ele está tentando, né, agoniado com aquela situação, ou se ele está hiperativo, sei lá, brincando, correndo, né, numa situação normal, né? O tomar água por si só não tem muita relação com a questão da respiração. Pode ser porque é um dia quente, ele está tomando mais água para se hidratar, enfim, né, porque está com as mucosas ressecadas, tá? E a hiperventilação pode, dependendo do grau, como eu falei no início, né? Porque o que é hiperventilação? O paciente está respirando ou com uma amplitude maior, né? Ele tá... Que não é o que a gente costuma ver nos cães, né? Nesses cães, o que eles fazem é aumentar a frequência respiratória, né? Ficar ofegante. Então, numa situação normal, o cão pode ficar ofegante, né? Por causa do calor. Mas é mais a questão da gente ter a sensibilidade de saber se ele está com falta de ar, fazendo muito esforço para conseguir fazer esse ar chegar nos pulmões ou não, né? Então é uma coisa difícil, de certa forma é difícil de avaliar, mas quem tem cachorro braquicefálico tem esse conhecimento, esse feeling, né, de saber que numa situação normal ele está respirando de um jeito e hoje ele está respirando de um jeito diferente, que não é o normal dele, né? Então se ele não estiver no normal dele, eu tenho que ligar o sinal de alerta.
Perfeito. A Cristina perguntou se os bulldogs, como eles têm muito problema de coluna, como identificar se eles já têm um problema de coluna. A gente vai deixar essa pergunta para outra
Uma
live,
segunda live.
para se ater só nos braquicefálicos, senão não vai dar tempo de perguntar tudo. A Marilene também comentou que parece que nos Estados Unidos eles estão falando em proibir cruzamento para acabar com os problemas do palato.
É, eu sei que alguns países da Europa proibiram já, nos Estados Unidos, eu não sei nenhuma informação mais específica, mas eu acho que é uma tendência mundial dos países desenvolvidos a começarem a adotar essas políticas, né?
Perfeito. Acho que a gente conseguiu vencer todas as perguntas, pessoal. Se,
Todas as perguntas.
com exceção dessa da coluna, que daí de repente a gente deixa, quem sabe, para a live do Dr. Daniel semana que vem, também vai estar bem legal. Assistam. Vai ser sobre prótese de quadril. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente também já está quase estourando o tempo. Doutor, se quiser dar mais alguma consideração geral, alguma dica, digam também se gostaram da live, se gostaram do assunto, se foi de grande valia para vocês, né? A gente está sempre tentando trazer assuntos atuais e trazer muita informação para todos os nossos seguidores, clientes, amigos. Aí, todo mundo gostando. Que legal, bacana.
Bom, o que eu tenho de mensagem final, acho que para deixar, né? Eu não acho que. Não sou contra os cães braquicefálicos, né? Eu acho só que é importante que a gente tenha conhecimento, né? E que a partir do momento que a gente optou por ter um animal de alguma raça braquicefálica, é importante que a gente estude, né? Os problemas que essa raça pode ter, que a gente se mantenha informado. Se for uma situação que a gente consiga prevenir algum determinado problema, como é o caso, né, dessas cirurgias corretivas, que a gente faça, né, porque se a gente está ganhando, por exemplo, um pug, um amigo teve uma ninhada e eu resolvi pegar um porque eu acho bonitinho, né, mas eu acho bonitinho, se esse animal eu vou ter condições de fazer a cirurgia corretiva desse paciente, né, então isso tudo é importante, né, não esperar o paciente descompensar. E realmente ter conhecimento. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver a respeito, né, não só disso, mas de qualquer situação, a gente vai estar se prevenindo de problemas e principalmente pensar no bem-estar dos animais, né? Porque não é normal, né? Não é uma coisa normal o paciente ter dificuldade para respirar, né? Então, acho que essa é a principal mensagem, assim, imagina você não conseguir respirar direito, né? Que situação horrível que é, uma situação, às vezes a gente está num ambiente com muita fumaça, até dias muito quentes que a gente fica com uma respiração também. Então, imagina esses cães que estão assim o tempo todo, né? Então, acho que essa é a principal mensagem, assim, da gente conhecer mais, né, sobre os cães que a gente tem, sobre as raças que a gente tem, e sempre que possível intervir ou prevenir qualquer alteração que eles possam ter, para pensando principalmente na qualidade de vida. E invariavelmente isso também vai afetar a longevidade do animal, né? O tempo que ele vai permanecer com a gente, que ele vai a gente vai ter essa troca com o nosso animalzinho, né?
Perfeito. A Marilene perguntou onde é que tu atende. Ele atende no Hospital Pet Sport Vale dos Sinos, Zona Sul também, né?
Atendimento, eu tô saindo, digamos assim, dos atendimentos, né? Mas eu ainda em alguns dias atendo no Vale dos Sinos, mas a maior parte do tempo eu fico só no bloco cirúrgico mesmo, né? Mas assim, eu acho muito legal essa questão da consulta pré-operatória com o cirurgião. Acho que é uma coisa muito importante que a gente pode ter mais na nossa rotina, né? E eu acho que é importante os tutores também pedirem para ter esse tipo de atendimento antes. Às vezes não precisa ser nenhuma consulta em específico, mas assim, no dia do próprio procedimento, se for uma coisa que é agendada, né? Conversar com o cirurgião antes do procedimento para entender o que que vai ser feito, quais os cuidados que vai ter que ter depois da cirurgia, falando de qualquer tipo de cirurgia, né? O que pode acontecer de complicação, né? Eu acho que isso é bastante importante. Então, se vocês, se alguém, né, em algum momento quiser fazer algum procedimento de correção e quiser conversar antes, A gente pode marcar sem problema nenhum em qualquer uma das três unidades que eu posso conversar assim com você, não tem problema.
Ó, Maria, viu, Marilene? Fica a dica aí. Então tá, doutor Clayton, a live, assim, eu digo por mim, mas pelo pessoal também, foi ótima. Foi de grande valia. A gente quer agradecer de novo por tu topar estar aqui com a gente, compartilhando informação e conhecimento. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima.